A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Dale, dale, torcida corintiana! Seja muito bem-vindo, torcedor corintiano! Seja muito bem-vinda, torcedora corintiana, para mais uma live do GE Corinthians, mais um podcast do GE Corinthians, e analisaremos outra vitória do Timão, agora na estreia da Copa do Brasil, um jogo que poderia ser perigoso, como a gente, né, trouxe no último podcast, na última live, tinha um quezinho de apreensão, mas o Corinthians tratou de chutar isso para muito longe desde o início da partida, fez 1-0 cedo com o Wesley e depois conseguiu consolidar um 3-0, se classificando para a segunda fase da Copa do Brasil. Eu sou João Pedro Brandão, estarei no comando desta live, deste podcast, ao lado dos meus amigos, setorista do Corinthians, José Edgar de Matos, setorista aqui no GE.Globo, e também a nossa voz da fiel torcida, Careca Bertalha. Sejam muito bem-vindos, amigos. E Careca, começo contigo. Tinha um quezinho de apreensão por tudo o que aconteceu com o Corinthians nesses últimos tempos, do final do ano para cá, mas parece que o time do Antônio Oliveira vem se consolidando e muitas coisas me chamaram a atenção nessa vitória. Wesley, mais uma vez, né, rabiscando. É bem verdade, contra uma defesa um pouco mais frágil do que as demais que o Corinthians vinha enfrentando desde o Campeonato Brasileiro até o Campeonato Paulista, mas ele se comportou muito bem. Um time que faz o segundo gol com um trabalho de pressão, né, rouba a bola lá próximo à área e o Romero consegue fazer esse segundo gol. Romero, não preciso nem falar, Careca, né, fazendo gol atrás de gol. Mas quero suas considerações sobre essa partida, principalmente se esse gol no início, ali marcado pelo Wesley, né, com uma ajudinha do zagueiro, deu uma calma para o time trabalhar, jogar melhor, enfim, e também trouxe uma paz maior para o torcedor acompanhar essa partida. Seja bem-vindo, meu amigo.
Fala, JP, amigos, Zé, fiel torcida. Cara, vitória importante demais. Não só pelo que o Corinthians começou a temporada, né, mas mesmo se o Corinthians estivesse bem, dá um pouco de insegurança, né, um jogo só, casa do adversário, claro que o empate era do Corinthians, mas a gente sabe da dificuldade que é, né, de todos esses times aí grandes. Tem o exemplo do Cruzeiro, que foi eliminado, Curitiba, que foi eliminado, mas contra times em ligas mais fracas, né, o Campeonato Paranaense mais forte que alguns desses times, e o Cianorte, que começou bem, né, o Campeonato Paranaense, foi líder por algumas rodadas, hoje acho que é quarto ou quinto, se eu não me engano, então era um jogo complicado, mas sem a dificuldade que muitos enfrentaram, de campo molhado, campo ruim, né, parecia um campo bom, onde tinha muitos corintianos, né, o estado do Paraná recebe, tem muitos corintianos, inclusive o presidente do Cianorte, e o Corinthians começou muito bem, acelerando, né, um belo gol do Wesley, mesmo com o desvio ali, um contra um dele muito forte, e a confiança faz também ele procurar bastante esse um contra um, tem melhorado algumas tomadas de decisões, acho que precisa melhorar a parte defensiva, mas fez um bom jogo ontem novamente, abriu o placar cedo e com certeza isso traz mais confiança, traz mais segurança para o time, mas o Corinthians não deu um passo atrás, como já tinha dado contra o Botafogo, e se vê que a característica do Antônio Oliveira não gosta de dar esse passo atrás e dar campo para o adversário. O Corinthians continuou ali pressionando, continuou atacando, já tinha tido uma outra chance também pelo lado esquerdo, que o Maicon perde o gol, e daí acaba saindo o segundo gol num lance que o Corinthians rouba a bola no campo de ataque, que tem 5 jogadores na área do Cianorte para finalizar. O Romero acaba finalizando, mas também tinha opção de passe tanto quanto para o Pedro Henrique. E um Corinthians que não deu chance para o azar, não deu chance para a zebra. teve tranquilidade para classificar já no primeiro tempo, no segundo tempo mais, um pouco mais protocolar, mas também sem dar muita chance, chutando bola na trave, fazendo terceiro, e o resultado acabou sendo até, entre aspas, barato para o Cianorte, que dá uma tranquilidade para o Corinthians para esse resto do Campeonato Paulista, buscar uma classificação, e também se a classificação não vier, o Corinthians não vai ter uma crise, porque essa crise já passou, que foi naquelas 5 derrotas seguidas, ainda sob o comando do Mano Menezes.
Muito bem, Careca. Zé, o que mais te chamou a atenção nessa vitória do Corinthians por 3-0? Já jogo um pouco também dos meus pitacos por aqui. A gente conversava, né, com a ausência do Yuri, como é que ia ficar esse ataque do Corinthians e quem poderia jogar mais centralizado. E falamos, né, que o Antônio Oliveira poderia achar outras soluções, inclusive mudar um pouco da formação tática ali para encaixar melhor os jogadores que ele tinha à sua disposição. Isso foi uma das coisas que mais me agradou nessa partida. Eu acho que o Antônio encontrou um jeito jogando com o Romero e o Pedro Henrique um pouco mais adiantados ali, sem uma referência, até porque não é a característica de nenhum desses jogadores, e funcionou muito bem essa dupla de ataque, é claro, com Wesley fazendo ali o corredor pela esquerda, chegando com muita força no ataque, ali muito mais como um atacante do que como um meia. Enfim, todo esse cenário, o que mais te agradou? Gostou das opções encontradas pelo Antônio Oliveira diante de alguns probleminhas que ele tinha para essa partida? Seja muito bem-vindo, meu amigo.
Fala, JP, abraço para você, para o Careca, para a fiel torcida, né? O corintiano é corintiano que está conosco nesta sexta-feira, né? Antes de vocês sextarem, ficamos felizes que vocês estejam aqui conosco, né, para falar de uma vitória do Corinthians e que de um novo momento do Corinthians, né? Quem estava ouvindo os episódios iniciais dessa temporada via uma energia negativa, né, diante do que acontecia em campo, principalmente em campo com o Corinthians, mas agora a situação, como o Careca falou, mudou. Mas algumas coisas chamaram minha atenção, viu, o JP. Óbvio que tem a questão do Cianorte, embora o Cianorte, né, é um dos times candidatos a ser traiçoeiras na Copa do Brasil. O Corinthians, né, com um minuto já espantou essa possibilidade de zebra com a jogada, né, do gol que o Wesley, né, protagonizou, embora, né, o gol tenha sido contra. O Corinthians conseguiu, né, ter alguns pontos muito positivos, né, mesmo com o Romero, que eu vi e enxerguei ele jogando como uma referência. Inclusive, os dois gols dele são gols de quem, né, é referência no ataque, quem está centralizado. Os dois gols dele foram, como a gente pode popularmente falar, gols de centroavante, né? O primeiro recebendo ali a assistência do Garro, girando e batendo, né, com precisão no canto do goleiro, e, né, o segundo bem posicionado ali, como um camisa 9 típico ali na pequena área, né, aproveitando o toque de cabeça do Wesley. Mas é um Corinthians que mostrou duas virtudes que eu acho importantes e que mostram uma possibilidade de variação do trabalho do Antônio Oliveira. No primeiro tempo foi um Corinthians que deixou um pouco mais a bola, né, com o Cianorte, e conseguiu explorar bem os lados do campo, né, e as bolas longas. O primeiro gol, inclusive, com um minuto, sai de um belíssimo lançamento do Gustavo Henrique, né, para o Wesley no mano a mano. Aliás, essa tem sido uma das virtudes do Corinthians do Antônio Oliveira. O Corinthians do Antônio Oliveira tem encontrado o Wesley muito facilmente no mano a mano. E o próprio Wesley, que acho que depois a gente pode até, né, fazer um debate particular sobre ele, o próprio Wesley eu vejo muito mais maduro nas últimas semanas, um Wesley que tem tomado decisões corretas, né, que era uma coisa que a gente criticava muito aqui no podcast, e um Wesley que, né, cada vez mais decisivo e importante para esse time. Mas resumidamente, né, um Corinthians que na primeira etapa conseguiu até, deixou até um pouco mais a bola com o Cianorte, mas que conseguiu explorar muito bem e sofrer pouco, e na segunda etapa com o Garro muito mais ativo, né, com o Corinthians muito mais mantendo a posse de bola e administrando o ritmo da partida, o Corinthians conseguiu, né, essa vitória tranquila de 3-0 e uma vitória que poderia até ser mais elástica, né? Convenhamos, o Corinthians criou para fazer mais do que 3-0, né? Teve um chute muito bom do Biro, que mais uma vez entrou bem. O Biro já tinha entrado bem no clássico contra o Palmeiras, entrou bem novamente no jogo contra o Cianorte, se mostra uma opção considerável para o Antônio Oliveira. O Romero também perdeu um gol importante, né? O Rojas teve um chute importante, o Rojas novamente entrou ligado, teve boa participação. Então, o Corinthians que dá boas notícias e dá alternativas de jogo para o Antônio Oliveira e alternativas de posicionamento, como essa, né, do Romero mais centralizado, com o Pedro Henrique, que novamente fez bom jogo. Então, o Corinthians que a gente vê mais leve, mais maduro e mais confiante justamente numa reta de chegada de Campeonato Paulista, numa primeira parte mais decisiva da temporada é um Corinthians que chega em alta e com muito mérito, né, do português no banco de reserva e também dos jogadores, né, porque tinha muito jogador que estava em baixa, mas que nas últimas semanas tem crescido de rendimento, tem dado respostas e o torcedor do Corinthians pode respirar mais aliviado e respirar com confiança, porque o 2024 pode ser um ano muito melhor do que as 5 derrotas no Campeonato Paulista estavam apresentando para o torcedor.
E Zé?
Perfeito, Zé. E sobre o Wesley, como é bom ver um jogador jovem assim desenvolver, né? A gente sempre criticava dando esse contexto, né, de que ele tem margem para desenvolver muito sobre isso. Careca, ia fazer algum comentário sobre a explanação do Zé?
Não. Perfeito, em cima do que o Zé disse. O Biro por dentro, né? De novo, o Biro a gente nunca viu por dentro no Corinthians profissional. Falava-se em lateral esquerda, beirado, construtor pela direita, com o pé contrário. Novamente entrou por dentro, deu dinâmica de novo, né, no jogo. Gostei do Biro, cara, voltou com confiança. Eu vi, acho que foi o Tomás Ossolino, né, do meu timão, falou um negócio no Twitter engraçado, quando acabou o pré-olímpico. Biro volta pro Corinthians para uma pré-temporada esperando a próxima convocação para a seleção. Parece que dessa vez não, né? Parece que dessa vez ele vai ser utilizado, pode virar uma boa opção. Entrou novamente bem, pô, é mais uma opção importante, né? O Biro que já está há alguns anos no profissional, mas que é novo. Corinthians, dentro do clube, encontrou alguém que parece que o torcedor, e eu falo, estou inserido nisso, né? Não contava muito, e segundo jogo seguido que ele entrou bem, e isso é importante demais, né? Para um cara voltando da seleção, voltou, quando foi para a seleção era um treinador, voltou era outro. Esse outro já deu duas chances, ele entrou bem. Então, acho que o Antônio Oliveira já pensa nele como uma boa opção, sim, para o elenco do Corinthians, coisa que muita gente não imaginava.
É isso. Eu vou também explorar um pouquinho mais sobre essas alterações, né? Jogadores que entraram bem. Eu vou querer saber de vocês um pouco mais sobre isso. Mas ainda dentro desse contexto, né, dos jovens jogadores da base, Biro, Wesley, a gente vê eles em franca evolução, e é natural. Vão ter jogos que eles vão dar uma oscilada, jogar um pouquinho abaixo, vão ter jogos que eles vão acabar com o jogo, vão ter jogos que vão ficar na média. Parece um pouco clichê isso que a gente está falando, mas é sempre bom repisar quando a gente fala de jogadores jovens que estão se adequando ainda, se acostumando ao futebol profissional. No mais, vejo também muito do Antônio Oliveira, mesmo com um curto período de trabalho até o momento, já encontrando soluções com a cara dele, já colocando seu DNA no time. Tem um cara que não está com a gente aqui neste momento, na live, mas que sempre está junto de nós, que é Bruno Cassus, que estava lá em Maringá ontem. Ele não está ao vivo, mas é óbvio que ele não poderia deixar de participar conosco. E vamos ver o que ele achou dessa partida. Vai ter mais de uma participação de Bruno Cassus aqui, já dando um spoiler. Mas quero saber dele, que estava lá, que acompanhou a partida em loco, o que ele achou desse Corinthians. Então vou pedir para a Raquel, que está na produção da nossa live aqui, soltar o vídeo do Cassus para ver os pitacos dele sobre essa partida, sobre essa classificação do Corinthians na noite da última quinta-feira.
Hoje, infelizmente, eu não consigo participar da live com vocês, porque no horário eu vou estar em deslocamento, voltando de Maringá para São Paulo, mas quis deixar gravado alguns pitacos sobre essa partida que eu pude acompanhar em loco, lá no estádio Willie Davis. E uma boa vitória do Corinthians, o time segue invicto com Antônio Oliveira, já são 4 partidas sob o comando do treinador português. E acho que o Corinthians vai dando mostras positivas, acho que é preciso ponderar que o Cianorte não é um grande time, mostrou muitas deficiências técnicas, mas o Corinthians também teve suas virtudes, acho que a gente precisa valorizar isso. Como destacamos antes do confronto, era um jogo perigoso por ser uma partida única, o Corinthians jogando fora de casa, por mais que tivesse praticamente todo o estádio a seu favor, vale destacar o apoio da fiel torcida que lotou o setor destinado para ela, apesar do abusivo preço dos ingressos, né? A gente até noticiou de um ticket médio de quase R$ 200 por pessoa, um absurdo num país como o Brasil. Mas voltando a falar do jogo, era um confronto que se anunciava traiçoeiro, porque o Corinthians tinha desfalques, como Yuri Alberto e Pedro Raul no ataque, não contava com o Cássio. Mas o Corinthians matou o jogo com facilidade. O gol do Wesley logo no começo também deu uma segurança para o time, deu uma tranquilidade. Aliás, falando do Wesley, boa atuação do garoto. Se realmente conseguir dar continuidade, manter uma regularidade, passa a ser um reforço, entre aspas, fundamental para o Corinthians, porque é uma posição que a gente destaca, que o Corinthians precisava reforçar e acabou não conseguindo, conseguiu apenas um nome, que é o Pedro Henrique, outro jogador que teve boa atuação. Ele acaba sendo o que menos se destaca no ataque, porque o Romero vive uma noite iluminada, faz 2 gols, quase marca o terceiro, o Wesley também fazendo gol, dando assistência, mas o Pedro Henrique teve uma boa atuação, é uma notícia importante para o Corinthians, e no geral acho que uma atuação muito segura. O Carlos Miguel praticamente não trabalha, né? No primeiro tempo ele vai fazer uma defesa só nos acréscimos, numa saída de escanteio, na segunda etapa aí sim ele tem um lance cara a cara com o Guilherme e faz uma boa defesa. O goleiro está invicto pelo Corinthians depois de 12 jogos. E esse Corinthians do Antônio Oliveira vai dando mostras de consistência, de solidez. Ainda tem muitos pontos a ajustar, e o mesmo que eu falei no derby, eu acho que se aplica ainda depois desse jogo, que é a questão do Ranieri afundar entre os zagueiros e ficar um espaço em frente à área do Corinthians. Em alguns momentos o Garro conseguia fazer essa recomposição e fechar o espaço do lado do Maicon, mas em muitos momentos ele se desconectava da jogada e aí deixava um buraco. O Cianorte, por não ter tanta qualidade, não aproveitou isso, mas outros adversários mais refinados, principalmente quando a gente chegar no Campeonato Brasileiro, podem levar perigo ao Corinthians. Mas a gente vê um time em evolução, um time que está melhor do que estava com o Mano Menezes, lógico também porque chegaram jogadores. O Mano Menezes teve por muito pouco tempo o Rodrigo Garro, que para mim foi um dos destaques dessa partida. Muito legal, muito bom ver o Garro jogando, comandando o meio de campo do Corinthians, distribui passes, passes curtos, passes longos, chama o jogo, um jogador de muita personalidade. Enfim, fiquei satisfeito com o que eu vi dessa vitória do Corinthians, mais uma sob o comando do Antônio Oliveira.
Muito bem, Bruno Cassucci, obrigado pela análise, meu querido amigo. Muito do que a gente tratou aqui, né? Estamos alinhados com o Bruno Cassucci, mas tem 2 pontos que me chamaram a atenção. Um eu vou tratar já com o Careca, essa questão que o Cassucci falou de passagem, né? Sobre o preço dos ingressos lá para a torcida do Corinthians, que lotou o setor destinado a ela no estádio lá em Maringá. Mas antes de eu passar para o Careca, queria falar contigo sobre um ponto que o Sussi falou sobre a marcação desse meio de campo, né? Com o Garro muitas vezes fazendo ali o corredor direito, às vezes caindo por dentro, porque na fase defensiva o Corinthians marcava praticamente com um 4-4-2, com o Pedro Henrique e o Romero um pouco mais adiantados. Mas você acha que realmente foi? É um ponto de atenção, caso o Antônio Oliveira volte a usar uma formação como a usada no jogo contra o Cianorte, o Garro fechando esse corredor talvez bateu um pouco de cabeça ali com o Ranieri, precisou de muitas coberturas. Como que você enxergou esse ponto que o Cassucci trouxe? Eu achei que, dada a circunstância do jogo, foi dentro tudo esperado, foi ok, o Corinthians não sofreu tanto. Mas, de repente, como o Cassucci muito bem falou, né, um jogo mais pegado pode ser um problema. O que você acha, Zé?
Aliás, essa questão da marcação do Corinthians foi um problema em um jogo mais pegado, como a gente pôde perceber no derby contra o Palmeiras, né? O que o Antônio tem feito, né, nesse início de trabalho do Corinthians, que é algo que ele já fazia no Cuiabá? Ele afunda o Ranieri para a linha defensiva e faz uma linha de 5 homens ali, né? Afundando o Ranieri, por exemplo, o Félix Torres e o Gustavo Henrique, né, estão mais livres para fazer as coberturas dos laterais. E, né, e com essa postura, o Garro e o Maicon precisam fazer esse trabalho de proteger a entrada da área, mas ambos ainda precisam trabalhar muito melhor essa questão defensiva e, né, para poder deixar essa área protegida. Acho que um bom exemplo de que a gente pode perceber foi no gol do Endrick, né, que o Endrick teve espaço, fintou facilmente o Fausto Vera, né, que também tinha sido, também seria um dos responsáveis por essa cobertura no derby, não conseguiu, né, parar o Endrick no lance do primeiro gol do Palmeiras no derby. Então é algo que o Antônio Oliveira tem que realmente observar, porque a entrada da área do Corinthians pode acabar ficando muito exposta com o Ranieri, né, recuando toda hora para a linha defensiva e o Garro e o Michael não conseguiram fazer esse tipo de cobertura. Mas é algo que só vai ser corrigido com o trabalho do Antônio Oliveira. O Romero deu uma declaração muito importante ontem, que é bom o torcedor, né, absorver, de que o Corinthians ainda precisa de tempo, né? Não foram esses quatro jogos de invencibilidade que mudaram o panorama ou que, né, completamente. O Antônio Oliveira ainda está no início de trabalho e se ele teve cinco treinos táticos para fazer, foram muito assim. Ele não teve uma semana cheia, ele está tendo um jogo atrás do outro, então é o tipo de correção que o Corinthians, né, vai ter que fazer com, diríamos que está trocando o pneu com o carro em movimento, mas é algo de chamar a atenção, porque o Cianorte é uma equipe tecnicamente muito abaixo das que o Corinthians vai enfrentar, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então é um ajuste que o Antônio Oliveira vai ter que fazer, né, para defensivamente corrigir. Defensivamente, por exemplo, na questão individual, ontem eu vi, além do Gustavo Henrique fazendo mais uma boa partida, né, mesmo sem precisar ir para o gol, né, como foi no derby contra o Palmeiras, como zagueiro ele fez uma boa partida e foi seguro, né, eu vi o Hugo também retomar talvez uma imagem que ele tinha deixado no primeiro jogo ali contra o Guarani. É um cara que foi seguro também defensivamente, fez bons desarmes, né, conseguiu ajudar na saída de bola. Então é uma boa notícia, porque o Antônio Oliveira estava dependendo de um Caetano improvisado ali para o setor. Se tiver o Hugo atuando cada vez mais em alto nível, é ótimo para o treinador. Mas essa questão específica que o Cassius falou são os ajustes do dia a dia que vão, né, vir a beneficiar o Corinthians, mas é um ponto de atenção sim, porque a entrada da área do Corinthians ainda está um pouco, né, exposta com essa estratégia de recuar muito o Ranieri para a linha defensiva, que é algo que provavelmente o Antônio não vai abandonar, porque é algo que ele fazia desde os tempos do Cuiabá.
É isso aí, com certeza. Tô contigo nessas. Pode ser uma solução ali, o Ranieri baixando, quando o Corinthians se vê muito pressionado, né? Quando se vê muito com as costas ali no gol. Mas em jogos que o jogo tá mais jogado no meio, pode gerar mais espaço para o adversário, pode ser um problema. Careca, se quiser tecer comentários sobre isso, que eu sei também que você tem algumas considerações, e quero perguntar para você sobre isso que o Cassius falou, né? Ele que trouxe no detalhe aí o ticket médio para o torcedor corintiano assistir o jogo nesta última quinta-feira em Maringá, foi de R$200, e você é um cara que está sempre à frente disso, está sempre acompanhando o Corinthians também, e a galera te procura para reclamar, né, sobre isso. Então, queria que você comentasse. Mesmo assim, a Fiel compareceu em bom número, fez o show, fez a festa dela lá, mas é algo que a gente vê no Campeonato Paulista também, é comum quando os times grandes vão jogar em alguns estádios mais afastados do interior, ou nem tanto. No próprio ABC Paulista, a gente vê isso, o Santo André, o São Bernardo colocando ingressos caros para o setor de visitante, para o setor destinado às torcidas dos grandes clubes, enfim. Queria que você comentasse sobre isso, sobre esse meio de campo corintiano, sentiu que deu um pouquinho de espaço, às vezes, ali com o Ranieri abaixando, e essa questão do ingresso caro lá em Maringá, né?
Assim, o meio de campo, ele vai precisar de ajustes, né? Não é simples, é uma forma diferente de trabalhar, a gente já falou aqui algumas vezes, né? Posicionamento do Ranieri. O Ranieri é muito melhor, o projeto é trabalhado com o Antônio, mas acho que com o tempo o Corinthians vai conseguir melhorar nesse quesito. A gente falou aqui na última live, né? São poucos os treinos, né? Então, não é alterar como o cara tá acostumado a jogar, né?
Eu vou ler alguns comentários aqui no YouTube. Tem já bastante gente participando com a gente. O Lucas Ibiapino fala, né? Precisa de tempo e reforço, que é justamente o que você estava comentando, né? A necessidade de... É bom ver o Corinthians vencer, ter uma sequência de vitórias, né? Não sabe o que é perder desde que Antônio Oliveira assumiu a direção da equipe, mas é importante destacar que ainda tem muito tempo para ele trabalhar, enfim, e colocar mais ainda o DNA dele. Zé, tinha uma resposta que você queria também comentar aqui do Girotti SCCP, é isso, meu amigo?
Só dois pontos sobre o que o Girotti perguntou, né? O Girotti reforçou aqui a pergunta sobre a questão da Libra. Não dá para a gente afirmar qualquer afirmação sobre o que vai acontecer em relação ao futuro dessa questão dos direitos televisivos, né? O que a gente sabe é que não há qualquer tipo de consenso ainda, né? Há uma proposta na mesa em que a maioria dos integrantes da Libra ali, né, estão em consenso, mas ainda há algumas discussões. Tipo, não tem qualquer afirmação que eu pudesse fazer nesse momento sobre o futuro do Corinthians, se vai ter um racha, se o Corinthians vai ser isso, se o Corinthians vai ficar sendo um exercício de futurabilidade, diríamos assim,
futurologia.
Né?
Futurologia. Algo...
Futurologia, isso, exatamente. Obrigado, JP. Mas é algo que ainda, né, as partes estão discutindo, né, e procurando, né, no fim do acordo. E o próprio, até só dar uma satisfação aqui para o próprio Girotti, é porque, né, o Emílio falou no último podcast, e acho que essa é a grande chance que a gente tem, né, de se comunicar com mais espaço com a Fiel. O Girotti falou aqui, aproveitar a live para dar recado aos novos setoristas do Corinthians e que torce para outros clubes. Girotti, tenho certeza que você não tem a menor ideia qual que é o clube que eu torço, que o Emílio torce, que o Cassu se torce. E te asseguro também que para fazer uma cobertura de clube, isso que é o mínimo que importa, ou que nada importa. O que nada importa, acho que é mais claro falar isso para você, porque eu, por exemplo, eu vou falar da minha trajetória aqui dentro do GE, que é apenas uma parte da trajetória profissional que eu tenho. Eu cobri tanto o São Paulo quanto o Palmeiras, né? Então, não é irresponsabilidade dizer que o time que eu torço, né, faz alguma diferença na cobertura que eu faço, né, no caso. E ele fala, seja profissionais. Eu afirmo para você também, Girotti, se a gente não fosse profissional, a gente não trabalhava nesse canhão, infelizmente, é o GE, é o Globo Esporte, é a Globo. E muita matéria tendenciosa. Aí eu também discordo de você, porque as nossas matérias são checadas, são rechecadas, são feitas com muita responsabilidade. E isso diz as matérias positivas, de agendas positivas, e as matérias de agenda negativa. A gente é pago, a gente faz reportagem, a gente faz análise do Corinthians, no caso, né, meu, do Emílio e do Cassucci, e isso vai ser feito de maneira imparcial, seja bom, seja ruim, ou seja mais ou menos para o clube. É assim que funciona o jornalismo, e é assim a profissão que eu escolhi, que felizmente eu faço há algum tempo, e que se eu não fosse profissional, eu não estaria aqui nessa casa. Mas, respondendo você, amigo, aliás, obrigado pela participação, difícil fazer um exercício de futurologia sobre o Corinthians na Libra. O que a gente pode dizer é que não há ainda aquele consenso 100% para as coisas serem fechadas e o novo contrato, né, de transmissão do Brasileirão ser finalizado, né, a partir de 2025. Vale lembrar que é isso que é importante. Esse contrato, essas discussões, são para as transmissões a partir de 2025. Só isso, JP.
Muito bem, Zé. Então tá explicado. Realmente, essa questão da Libra, convite aqui também pro Girotti, que fez essa pergunta, de acompanhar outro podcast da casa aqui, que eu tenho o prazer de editar, feito pelo Rodrigo Capello, que é o Dinheiro em Jogo, que já vai ao ar uma entrevista com o CEO da SAF do América de Natal, fala um pouco sobre isso, mas tem episódios anteriores que o Rodrigo Capello trata um pouco dessa questão da Libra, de como está toda essa divisão, as conversas entre os times, e também acompanhar o blog do Capello no GE, que ele trouxe recentemente todo um panorama geral envolvendo a venda dos direitos de transmissão, envolvendo essas questões da Libra, da Liga Forte Futebol. Então fica o convite aí para o Girotti também acompanhar tanto o blog do Capello no GE quanto o Dinheiro em Jogo, outro podcast da casa que a gente trata melhor ainda, mais aprofundadamente sobre esses temas.
Aliás, até, né, reforçar esse convite pro amigo corintiano, que poucas pessoas no Brasil acho que tem tanta competência e tanta expertise para falar dessas negociações da Liga quanto o Rodrigo Capello. Também tem o Martim Fernandes, que está sempre, né, em cima nessa cobertura. Então, né, reforço o convite que o JP fez, porque ali, né, tem bastante discussão, tem bastante informação e sempre as mais atualizadas sobre essa questão das ligas, que não são fáceis de acompanhar. Até a gente, né, que é jornalista e está dentro, é difícil seguir o ritmo dessas negociações, mas óbvio que a gente, né, sempre ligado ao Corinthians e à cobertura do Corinthians, a gente sempre tenta estar atualizado, mas admito que é difícil, porque é sempre uma reviravolta atrás da outra. Mas nisso a gente tem, né, o Capello e o Martim, que são muito feras e estão bem, bem perto desse assunto.
Sim, e algo que envolve muitos campos do conhecimento, né, Zé? A gente tenta sempre trazer aqui no GE a nuance jornalística da coisa, a informação, principalmente para o torcedor, né? Mas por isso que eu fiz o convite de ouvir e ver o que o Capello anda falando, porque ele sempre traz especialistas de outros campos do conhecimento, advogados, economistas, administradores, porque são muitas coisas envolvidas. Quero te ouvir, Careca.
Bastante, falaram bastante. Eu até falei isso ontem no meu vídeo do Voz da Torcida, né? Caríssimo ingresso, mas a postura do time faz o ingresso valer a pena. Isso aqui acho que é importante. O torcedor do Paraná, que não tem muita chance de acompanhar, né, o time, o Curitiba caiu, o Paraná já nem aparece mais, a chance é só o Atlético Paranaense ali. O jogador fez por onde? Antes do jogo, pararam para falar com o torcedor, o Cássio tirou foto com o torcedor no hotel, tirou foto com o torcedor no intervalo, inclusive depois no final eu quero falar do Cássio. Os jogadores levaram o jogo a sério, que é importante, e acho que isso, o torcedor fica a pé da vida com o ingresso caro, mas quando ele vai embora, do jeito que foi o jogo do Corinthians ontem, ele fala, porra, valeu a pena. Então, respeito com o torcedor, coloca um valor justo, mas o jogador do Corinthians fez por onde para o torcedor falar, porra, eu gastei 200, mas meu time correu, meu time jogou, meu time competiu e meu time ganhou o jogo. Então, a gente tira um pouquinho daqui, um pouquinho ali, como o torcedor daqui de São Paulo faz, vem indo no jogo todo jogo, e isso acaba sendo importante. Quero falar também sobre o que o Edgar falou. Eu não sou advogado, não sou advogado nem do Zé, nem do Cassucci, nem do Braga, nem do Emilhão, de todos os outros que passaram aqui. Só que eu estou há 4 anos numa casa gigantesca, gigantesca. Não entendo do jornalismo, não tive. Eu sou formado em marketing, mas conheço eles do dia a dia aqui. Ninguém faz nada de sacanagem. E, gente, parem de se basear por páginas que querem like. Eu tenho uma página, adoro like, mas eu nunca vou mudar a minha forma de pensar e ser mau caráter com alguém, julgar alguém, sem saber do que eu estou falando. Sendo leigo, eu quero pelo meu conteúdo, pelo que eu falo, pela minha opinião, e não porque eu quero jogar as pessoas para os leões. Isso não é justo com ninguém. Só para dar um exemplo, o setorista do Palmeiras colocou que foi uma entrada do Romero que fez o Gustavo Gomes machucar. O Cassucci colocou simplesmente foi uma lesão. São pessoas diferentes fazendo matérias. Se fosse o Cassucci falando dos dois times, aí eu poderia falar, pesou uma mão aqui e uma mão ali. São pessoas diferentes que têm autonomia, porque são bons profissionais, para postarem o que acham que devam postar. E cada um tem uma forma de trabalhar. Então, assim, torcedor aqui sou eu. O Emílio não é, o Cassucci não é, o JP não é, o Zé não é. Então, assim, respeite o profissional, que se ele tá na Globo, ele não é qualquer profissional. Esse é um ponto.
Muito bem, Careca. A gente fica feliz, né, de ouvir você falar isso. E para fechar de uma vez por todos esse assunto, vou ler com um pouco de censura o comentário do Guilherme Henrique, mas ele falou uma coisa que eu concordo muito. O Zé Edgar é pi pra pi. Então, assim, é isso, Zé. Vamos seguir o baile, porque vocês aqui, torcedores corintianos, estão muito bem servidos mesmo com o Cassus, com o Emilhão e com o Zé, profissionais da melhor qualidade. E falo como alguém que chegou há pouco tempo na casa, né? Cheguei no ano passado, mas só tenho evoluído de uma forma meteórica ao lado desses caras. Falando ainda sobre essa relação da torcida com o elenco corintiano, o Careca até falou, né, que tudo isso fez valer esse alto preço do ingresso. O Cassucci, que estava lá em Maringá, trouxe alguns detalhes do que foi, né? Porque a torcida corintiana foi ao hotel do Corinthians desde terça-feira ali. Tem um amigo até, inclusive, que não trabalha no jornalismo, não trabalha com isso. Por acaso estava em viagem a trabalho lá para Maringá. E ele calhou de estar no mesmo hotel do Corinthians. Ele falou, cara, eu nem lembrava que ia ter esse jogo. Ele, que é torcedor palmeirense, falou, tá lotado de corintiano aqui no meu hotel. Mandou num grupo nosso lá falando, o que aconteceu? E aí a gente falou, pô, tem jogo aí do Corinthians. Ele, pô, nem lembrava e tudo mais. E ele ainda calhou de tá chegando no hotel um dia, saiu do Uber dele. Quem entrou no Uber dele foi o Augusto Melo. Mas feita essa parábola, né, pra quebrar... Ele ainda brincou com o Augusto Melo e falou assim, Augusto Melo, tá indo pra noite, mas o Augusto Melo só tava indo jantar, brincou com ele, também ficou numa boa. Mas, brincadeiras à parte, meus amigos, teve até um pequeno uma falta de comunicação ali. O Corinthians entrou, né, na chegada do time ao hotel, entrou por uma outra porta, gerou um pouco de desconforto inicialmente com a torcida, né, que queria ver seus ídolos, mas o Cassus vai trazer todos os detalhes de como foi conduzida essa situação e como o Careca muito bem disse, no fim das contas a torcida teve esse contato com os jogadores do Corinthians, que é muito importante, principalmente para quem não está na capital paulista, que não tem essa chance de estar sempre em contato com os jogadores do Timão. Mas eu vou deixar para o Bruno Cassucci explicar tudo isso que aconteceu, ele que estava lá em Maringá. Então, Raquel, podemos ouvir o Cassucci novamente aí falando sobre essa relação da torcida com os jogadores do Timão lá em Maringá.
Fala, galera. Tô de volta para trazer algumas observações desses dias aqui em Maringá. Uma delas diz respeito à torcida. No meu comentário anterior eu falei sobre as arquibancadas lotadas, mesmo com alto preço dos ingressos. Mas eu queria destacar o carinho que o Corinthians recebeu, não só na partida, mas desde o momento em que pisou aqui em Maringá. Dezenas de torcedores foram até o hotel receber o time, tentar uma proximidade com os atletas, tirar uma foto, pegar um autógrafo. Tinha uma multidão, não só no momento da chegada do Corinthians aqui em Maringá, mas durante toda a quinta-feira, a noite de terça-feira, muita gente no hotel. E na chegada, a gente até relatou no GE.Globo, mas acho legal trazer aqui na live, também no podcast, por conta de uma orientação da Polícia Militar, de segurança do hotel, a delegação do Corinthians meio que deu um drible na torcida que esperava na entrada principal e chegou por uma entrada lateral. E aí houve um bom senso, um entendimento rápido do que estava acontecendo por parte do presidente Augusto Melo, que viu que o público ficou frustrado com aquela atitude. Houve até pedidos de respeito, né? A galera gritando a Fiel merece respeito, teve gente que vaiou, porque tinha muita gente aguardando desde o começo da tarde. O Corinthians chega só por volta de 6h30, 7 horas, e estava dando um drible nesses torcedores, né? E aí o presidente Augusto Melo foi até alguns líderes do elenco ali, chamou o Cássio, juntou Ranieri, Garro, Romero, e aí levou esses jogadores para a entrada principal, para pelo menos os torcedores terem um aceno, um contato, ainda que mínimo, mas pelo menos poderem ver os ídolos. Depois os jogadores subiram até uma área ali do hotel, assinaram camisas, acenaram para os torcedores. Muitos vão falar, não fizeram mais que obrigação, poderiam ter feito mais, mas no fim das contas foi melhor que nada. E ainda em relação à torcida, vale a gente destacar o comportamento do Cássio, tirando fotos, atendendo o público durante o jogo. Ele saiu do camarote em que estava, foi muito solícito com a galera, e acho que a gente tem que destacar o comprometimento, o profissionalismo do Cássio, que, sendo dúvida para a partida, ele podia simplesmente falar, gente, vou ficar me recuperando em São Paulo, tá tudo bem, eu volto no próximo jogo. Ele não pode jogar contra a Ponte Preta por estar suspenso no Paulistão, poderia até emendar uma folga maior aí, mas fez questão de estar com a delegação aqui em Maringá, treinou no dia do jogo para ver se teria condições de ir para a partida. Então acho que isso demonstra o profissionalismo do Cássio, mesmo já tendo ganhado o que ele ganhou no Corinthians, mesmo já tendo uma idade elevada, não dá migué, não faz corpo mole, está sempre junto com o grupo, é uma liderança, e acho que isso merece destaque. Voltando a falar da torcida, o presidente Augusto Melo tem buscado muito esse contato, a gente percebe nesse início de gestão, e eu achei curioso que no dia do jogo ele foi até a sede de uma torcida organizada do Corinthians aqui em Maringá, bateu um papo com o pessoal, ficou com os torcedores. É uma postura que a gente não está acostumado a ver. Os outros presidentes do Corinthians eu não me recordo de fazerem nada parecido, também em outros clubes não vejo tantos relatos do tipo, e acho que vale a gente trazer pro nosso ouvinte, pro nosso espectador aqui na live. Beleza, galera? Eu vou agora partir para o aeroporto, tenho uma viagem de volta para São Paulo, mas tendo qualquer novidade, qualquer atualização, volto lá no GE.Globo, tá bom? Bom fim de semana para todo mundo.
Valeu, Bruno Cassucci, é isso, ele mesmo já explicou o motivo da ausência dele aqui nesta live, ele que está em trânsito, voltando de Maringá aqui para São Paulo, e trouxe todos os detalhes, né, do porquê o Corinthians não chegou ali por onde, né, a torcida estava aguardando os jogadores, a comissão técnica, enfim, mas que tudo isso foi remediado pelo Augusto Melo, pela direção corintiana, e tudo terminou bem. Vou aproveitar até esse gancho, Careca, e passar para você, para a gente já finalizar essa parte do que foi esse confronto pela Copa do Brasil. Mas o Cassus falou, né, sobre o Cássio, sobre essa atenção que ele deu para a torcida, sobre a vontade dele de estar com o elenco lá em Maringá, sabendo da importância da partida, e também a vontade dele de jogar, né? Isso é algo admirável que jogadores como ele sempre vão ter. A torcida corintiana também gosta do Carlos Miguel, pede chances a ele, mas o Cássio é fominha, e fominha no bom sentido, quer sempre jogar, fez um teste ainda ali ontem mesmo, na última quinta-feira, para tentar encarar o Cianorte, mas acabou não tendo condições de ir pro jogo. Você tinha mencionado, né, que queria falar um pouquinho do Cássio, do que ele representa pro Corinthians, do que ele fez nessa ida dele até Maringá e tudo mais. Então, o momento é agora, Careca.
Você vê que a gente tem um entrosamento que eu ainda não tinha visto o vídeo do Cassus e ele deixou a bola pingando aqui. Bola pingando, o zagueiro escorregou e agora só tô eu e o gol.
E ô, Careca,
que bom ter essa oportunidade.
E você nem tinha visto o vídeo antes, hein? Só eu tinha
não
visto
tinha,
esse
não,
vídeo.
Não
o entrosamento
visto.
É,
não tinha
exato,
visto.
Exato.
Exato, não tinha visto o vídeo. Mas acho importante porque eu fiz posts no Twitter falando sobre isso, né? E aprendi com o Cassus que no Twitter são poucos caracteres, né? E a gente não paga para ter mais. Então vamos aproveitar a live. Vamos lá falar do Cássio. O Cássio é um dos maiores ídolos da história do clube, tem que ser tratado como tal. Você ter a opinião se ele tem que ser titular ou reserva é válido. Eu não penso assim. Eu acho que ele tem que ser o titular. Mas entendo quem acha que ele tem que ser o reserva e isso sem problema nenhum. Isso, como eu disse, é uma opinião. Não é o certo ou errado. É uma opinião, simplesmente. Eu defendo a titularidade dele porque acho que no ano passado ele fez um bom ano. Nesse ano cometeu já algumas falhas, existem falhas e frangos. Eu não vejo nenhum frango dele, vi algumas falhas e pontuei aqui, sempre vou pontuar. Só que existe uma diferença grande e ontem escancarou isso e, cara, me deixou triste. Como que uma mesma pessoa pode falar que um jogador faz corpo mole quando ela não quer jogar? E daí, quando ele quer jogar, ele é fominha e ele só quer bater o recorde do Vladimir. Cara, isso é incoerente, né? Se o jogador quer jogar, palmas para ele. Sendo o Cássio ou sendo o Garro que acabou de chegar. Se ele tiver 10 anos ou 10 meses de clube ou 10 dias. Todo jogador tem que querer jogar. Mas, Careca, o Cássio tem que abrir mão para o Carlos Miguel. Então você quer que o Cássio bata na porta da sala do treinador e fale assim, oh, me tira, porque tem que jogar o Carlos Miguel? Aí, cara, aí que ele não é um jogador de futebol. Aí que é um cara que vai se acomodar. Quem tem que decidir isso é o treinador de goleiros junto com o treinador do time. Se ele sentir que o Cássio está sendo ruim para o clube, cara, que ele tire o Cássio. Como já tiraram lá em 2016. Inclusive, eu quero falar uma historinha. Em 2016, o Cássio saiu do time titular. Em 2017, eu tinha um grande amigo meu, um irmão meu, que jogou no Corinthians. Eu frequentei o CT do Corinthians por muitas vezes. Nem existia o Análise Fiel. Nem existia o GE na minha vida. No meu primeiro treino que eu fui no CT do Corinthians, todos os jogadores estavam treinando e eu estava na entrada da onde os jogadores têm uma antessala antes do vestiário dos jogadores no CT. Eu estava lá sentado, sozinho. O Cássio foi o primeiro a passar por mim. Você imagine eu vendo um dos maiores ídolos passando por mim. Beleza. Passou, voltou de tênis. Todos os jogadores saíram. O Cássio ficou dando volta no CT. Ele se comprometeu e fez um ano de 2017 maravilhoso. Eu não sou da Fiel, como que é que eles falam? Que fica se apegando ao Cássio de 2012 e 2015. Eu me apego ao Cássio do ano passado, que chegou numa semifinal de Sul-Americana, de Copa do Brasil, muito por mérito dele. Se o Cássio estiver falhando, que saia do time, mas quem tem que tomar essa decisão é o treinador, não o Cássio. E o próprio torcedor que tem essa opinião, é aceitável. Mas o torcedor do Corinthians, que faz piadinha alfácio, cara, isso é remar contra o clube. Isso é desrespeitar um dos maiores ídolos da história do clube. E o Cássio é paneleiro, sim. É um líder, sim. Só que é um paneleiro do bem. O Cássio, o Gil, o Renato Augusto, que hoje já não estão mais no clube, quando chega um jogador novo no clube, é ele que vai falar como funciona o CT, como funciona o Corinthians, como funciona a torcida. É o Cássio que tocou o telefone dele no meio da madrugada para resolver um problema do Robson Bambu no ano passado. E pouca gente sabe. É o Cássio que dá a cara a tapa para bater na sala do diretor, do treinador, para discutir premiação, pagamento, ajuda para funcionário na pandemia. Esse é o Cássio. E isso não é opinião. É um cara que eu sei o que eu estou falando. Eu conheço mais de 10 jogadores que já trabalharam no Corinthians, porque em 2017 eu fiquei amigo de alguns. Amigo de alguns. E todos falam bem do Cássio. Ele é um líder positivo. Ele é um líder do bem. Ele é um cara que defende o Esporte Clube Corinthians Paulista. Se ele tiver mal no campo, que ele saia. Mas tratar o Cássio com desrespeito, esse não é o torcedor do Corinthians.
E só para acrescentar, acrescentar um ponto em relação ao que o Careca falou, sabem quem foi o primeiro jogador do Corinthians a tomar a iniciativa de falar com o Igor Coronado depois de que as negociações avançaram? Quando o Igor Coronado ainda estava para se mudar para o Brasil? O Cássio.
Ele é esse cara, Zé. É isso. Ele é esse cara, mano. E eu vou falar um negócio aqui que eu nunca falei. Nunca falei. Só vou falar agora porque, cara, tem me incomodado. Mas eu vou te falar. O meu amigo é o Felipe Bastos. Meu irmão. A gente tem tatuagem igual. Eu conheço ele há 25 anos. Quando nem jogador ele era e eu era. Eu jogava no Rio de Janeiro e morava no prédio que ele era uma criança de 12 anos. Ele acabou vindo jogar no Corinthians. Ele é meu irmão. Em 2017, eu estava na casa dele, o Cássio chegou. Cara, eu me tremia. Mostrei uma mensagem que eu tinha mandado pro Instagram dele, sem ele me conhecer, ele nem respondeu. Eu fazendo uma média de jogos dele, do tempo que ele estava no Corinthians, que ele tinha que ficar aqui para sempre. Porque ele seria um dos maiores ídolos da história do clube, como foi o Marcos pro Palmeiras, como foi o Rogério Ceni pro São Paulo. Pô, nós conversamos, o Cássio não virou meu amigo, como o Jô virou, que hoje não tá mais no Corinthians, então eu posso falar. Como o Camacho virou, que é muito meu amigo, Cleison, que eu não falava aqui do Cuiabá, mas hoje eu vou falar. E daí o Cássio acabou virando meu parceiro ali, de quando eu ia no CT, a gente conversava, aniversário de alguém. Quando eu entrei na Globo, o Cássio me bloqueou do Instagram dele. Porque é uma opção dele, o Careca agora é mais um para falar mal de nós, tal. Ele comentou com um amigo que nós temos em comum. E eu entendi a parte dele, como ele tem que entender a minha. Isso não vai fazer de mim criticar o Cássio. Mesmo eu discordando dele, mas respeitando ele, essa opção dele. Então eu não sou amigo do particular do Cássio. Eu não defendo o Cássio porque ele é meu amigo. Eu defendo o Cássio pelos relatos que eu tenho de pessoas que trabalharam diretamente com ele. E vou contar um outro detalhezinho aqui, rapidinho, desculpa. Em 2020, que o Thiago Nunes estava no Corinthians, Zé?
Foi, de cabeça foi.
O Corinthians perdeu, ele ficou balançando no cargo desde a derrota para o Guarani do Paraguai, que o Corinthians faz um bom jogo, inclusive, com a menos que o Pedrinho quer dar uma bicicleta ali fora da área. Ele começa a balançar no cargo. Contra o Palmeiras, o Fagner põe a mão. Eu já vi torcedor falando que ele pôs a mão de propósito para derrubar o Thiago Nunes. Tipo coisa que um cara que nunca jogou uma bola na vida, para falar um absurdo desse. O Thiago Nunes, o André Sanches dá uma entrevista que o Thiago Nunes só vai cair se ele perceber que ele perdeu o vestiário. No dia seguinte, sai uma notícia que vai ter uma reunião dentro do Corinthians. O Thiago Nunes cai no dia seguinte. O que parece? Teve uma reunião, ele perdeu o vestiário. Eu ligo para um amigo meu. Falo, e aí, mano? Seu pai caiu, brincando. Daí ele falou, mano, acabei de ver aqui no grupo dos jogadores. Ele era jogador do Corinthians. Daí eu falei, você não estava na reunião? Ele falou, não teve reunião nenhuma. Daí eu falei assim: é, pode ser que você não é um dos líderes do grupo, você não estava na reunião. Liguei para um outro amigo que é líder do grupo. Ele demorou para me atender. Ele falou: mano, eu estava no cinema com meus filhos. Acabou de cair mesmo. Daí eu falei assim: você não estava na reunião? Ele falou: careca, não teve reunião nenhuma. A partir daquele momento, toda a derrota do Corinthians era culpa dessa reunião, que nunca existiu, cara. Logo depois, o Corinthians perde do Fluminense, tentam bater no Gil no aeroporto. Ficou um momento que toda a derrota do Corinthians é culpa de Gil, Cássio, Fagner, os líderes do grupo. Cara, tirem isso da cabeça, mano. Tirem isso da cabeça. A derrota é num todo. É culpa de treinador, de jogador, de mil coisas que acontecem no futebol. Então, gente, parem, cara. Parem de acreditar em coisas fantasiosas, em teoria da conspiração. Igual eu falei aqui também na parte do jornalismo, dos jornalistas que trabalham aqui com a gente, são de alto nível. Para de teoria de conspiração. Ninguém faz matéria, ou pelo menos os que estão aqui, que eu posso falar, para derrubar treinador, ou jogador pôr a mão para derrubar treinador, ou qualquer tipo de coisa. Parem com isso, gente. Enquanto vocês acreditarem nessas coisinhas, vocês não vão conseguir ter um entendimento melhor sobre o futebol e de tudo que acontece nos bastidores. Hoje falei até demais.
E só para acrescentar, reforçar o que o Careca falou sobre o Cássio, a questão do profissionalismo do Cássio, a postura do Cássio. Como eu, né, eu trouxe aqui no podcast, né, as pessoas sabem, eu cobria o São Paulo e cobria o Palmeiras, né? E falando com jogadores, com gente envolvida com esses dois clubes, os relatos que o Careca passou simplesmente são os relatos que essas pessoas também têm. Ou seja, tipo, o Cássio não é só um exemplo dentro do Corinthians, como é um exemplo dentro do futebol brasileiro nessa questão do profissionalismo.
Perfeito. E para a gente fechar de uma vez por todas tudo isso que foi dito, eu não tenho muito mais a acrescentar, porque vocês deram uma aula aqui muito legal, o relato todo do Careca.
Eu
Eu
não, o
concordo
careca.
muito com o... Eu concordo muito com o que ele fala no fim sobre enquanto esse tipo de coisa, esse tipo de teoria da conspiração for levada a sério e for tão repercutida como não merece, pelo menos ao meu ver, isso prejudica o entendimento do torcedor geral sobre o jogo, sobre o futebol, sobre o que ele é. Então, muitas vezes, o torcedor opta por um caminho mais fácil, um caminho um pouco de aconchego ali, do tipo, topé da vida que o meu time perdeu, eu quero ver um cara que vai ficar xingando todo mundo. Legal, eu entendo plenamente esse sentimento de estar com raiva e querer ver alguém vivendo, mas espera lá, beleza. Passado isso, vamos entender os porquês da derrota, vamos entender os porquês da eliminação, vamos entender o porquê de tudo isso. E aí, não só do seu time, do futebol brasileiro como um todo, isso vai fazer o futebol brasileiro crescer. O ecossistema do futebol não tem só dirigente, jogador e treinador. O torcedor está dentro disso, o torcedor é parte disso. Então, é necessário que haja uma conscientização do torcedor que esse tipo de postura não ajuda o desenvolvimento do futebol, pelo contrário, atrapalha e muito. E para fechar sobre o Cássio, eu nunca vi, eu joguei um pouquinho, sempre falo que eu era nota 5, fui federado durante um tempo, mas estudava, era muito melhor estudando e por isso que estou aqui. Mas eu nunca vi na minha vida, de jogador de categoria de base, de futsal, Careca na dele, e acompanhando como jornalista no futebol profissional, um jogador chegar e falar: não, pô, eu quero sair aqui porque meu amigo tá no banco, eu quero que ele jogue. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Por mais que o cara goste de você que tá no banco, pelo contrário, se ele sabe que você é bom, ele vai querer treinar mais ainda pra estar tá num nível acima.
Nem no time da Copa
Entendeu?
CS,
Então isso.
isso.
Exato,
Não
Zé,
existe
exato. A gente
isso,
jogou
gente.
bola
Gente,
esses dias aí
isso
pelo time da
é
Globo e eu tava
loucura.
louco pra entrar. É isso. Então, cara, não esperem isso do Cássio e não de nenhum outro jogador. Ele sempre vai
De
querer jogar
ninguém.
e tá certíssimo. Você tem que estranhar o jogador que fala que não quer jogar, né? Isso até foi
O
motivo,
cara tá
talvez, de
feliz no banco.
demissão. Não, isso foi até
O cara
motivo
não
de
pode estar
demissão, essa
feliz no
falta
banco,
toda.
cara.
Claro, claro que
Thiago
não.
Nunes.
E foi um dos. Exatamente, que você mencionou o Thiago Nunes ali, ele acabou, né? Enfim, a gente não sabe o contexto geral, como você bem disse, mas expor jogador, se houve mesmo isso ou não, enfim, O resultado está aí, o Thiago Nunes não é mais treinador do Botafogo. Meus amigos, para a gente encerrar bem rapidinho aqui, falar do próximo jogo do Corinthians, que será no domingo, às 8 horas da noite, às 20 horas, contra a Ponte Preta. E tem até uma pergunta do nosso amigo Eric aqui, deixa eu até achar a pergunta dele, meus amigos, para finalizar de uma vez por todas aqui o nosso podcast, a nossa live. Ele pergunta: salve, caros, e aí dá uma moral pra gente também, considera a cobertura do GE da mais confiável e responsável, dos mais confiáveis e responsáveis. E a classificação pra fase final do Paulistão? Acham que essa evolução passa a ser uma meta pro clube? Acho que ainda dá. Eu vivo olhando ali a tabela, olhando alguns jogos, porque eu acho que o Corinthians, o Corinthians não depende só dele, depende também da Inter de Limeira, do Mirassol, do Red Bull Bragantino, mas eu acho que dá ainda, não sei se eu tô sendo muito otimista. Então, pra gente fechar aqui em 3, 4 minutinhos, 2 minutinhos pra cada aí, Careca Bertalha e José Edgar de Matos, dá pra acreditar nessa classificação ainda? Careca, vou começar com você. Como torcedor, eu acho que você nem pode responder que não, mas eu sei que você faz uma análise também fria sobre tudo isso. Como é que tá esse coração e como é que tá um pouco dessa parte mais racional aí, pensando numa classificação do Corinthians no Paulistão?
Eu acho que essa próxima rodada, ela pode, talvez na segunda-feira na nossa live aqui, inclusive já tá marcada para as 15 horas, voltem na segunda-feira. Eu acho que ali a gente vai ter uma amostra melhor, né? É uma rodada, claro que as coisas se decidem no campo, mas é uma rodada favorável para o Corinthians entrar de vez na briga. O Corinthians recebe a Ponte Preta no final da rodada, já sabendo do resultado do Mirassol, que tem um jogo complicadíssimo contra o Palmeiras, fora de na Arena Barueri, deve ser ainda, né? E os dois outros times, a Inter de Limeira e o Bragantino, jogam fora de casa contra times na briga pelo rebaixamento, que é uma complicação. Então, talvez na segunda a gente consiga passar uma situação mais palpável do que a gente pode esperar nas últimas duas rodadas. E a despedida, triste, depois de um programa, depois de uma vitória, eu preciso me despedir, falar de uma das maiores absurdos e tem sido corriqueiro. Até quando nós vamos ver essa violência que aconteceu com o ônibus do Fortaleza? Torcedor, jornalista, jogadores, treinadores, as pessoas que vivem o futebol, e é 90% da população brasileira, tem que estar enojada com o que aconteceu em Recife. Que as pessoas sejam punidas, que a instituição, eu não sei o que precisa ser punido, mas isso tem que acabar. Você vê uma criança falar pro pai: você se machucou no seu trabalho, é um absurdo, cara. É um absurdo sem tamanho. O meu irmão é palmeirense, não é por causa disso que eu vou fazer alguma coisa contra ele. Então a gente precisa ter respeito pelas pessoas. O que foi feito é um absurdo e nós vamos esperar acontecer o quê? Alguém morrer? Um jogador morrer? Como torcedores já morreram? E daí eu vejo o cara da Federação Pernambucana falar: ah, o negócio é torcida única. Eu já falei com o presidente da CBF, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, essa hora não é hora de passar pano pra ninguém, essa hora é hora de punir quem tá envolvido nessa barbárie que aconteceu. Jogador com a testa cortada, com o braço cortado, não foi uma pedrinha que jogaram, não, jogaram um paralelepípedo. Triste, mas a gente precisava falar disso. Eu estou envergonhado com o que aconteceu e espero que as pessoas sejam punidas para o bem do futebol, para o bem da sociedade. É isso.
Perfeito, Careca, muito bem lembrado. E é isso, as pessoas envolvidas têm que ser punidas. É inadmissível realmente o que aconteceu. E também não quero aqui cair no senso comum de também generalizar tudo e todos, falar que tem que acabar com torcida organizada. Não é isso, torcida organizada faz um excelente papel dentro dos estádios, faz papel social também muitas vezes fora deles. Então, de novo, da mesma forma como você falou, né, sobre ser fácil, ir pelo caminho mais fácil na análise de um jogo, de um cara que quer só queimar jogadores, a gente tem que falar sobre isso. Inadmissível o que aconteceu, realmente. São jogadores, são pessoas sendo alvejadas por uma bomba no seu local de trabalho. Então, assim, é razoável para alguém isso, mas também não cair no lugar comum de achar que a solução é torcida única, a solução é acabar com torcidas organizadas, porque não é por aí o caminho. Enfim, Zé, deixo para você também dar seus pitacos sobre esse ponto, que foi muito legal o Careca ter trazido, é importante a gente falar sobre tudo isso que acontece, e sobre essa classificação do Corinthians, será que ainda dá? Como é que você está enxergando tudo isso?
Bom, sobre essa questão que o Careca trouxe, né, do Fortaleza, que é fundamental a gente discutir, eu só tenho dois pontos muito rápidos. Eu tenho uma opinião, que eu acho que vai um pouco contra, a gente vê muito, né, nos debates, sobre afastar a organizada, né, do centro do futebol, da discussão do futebol. Eu penso o contrário, eu acho que as organizadas têm que ser trazidas mais para a discussão e ser mais aproximadas com o centro do futebol. Não, obviamente, com ingresso, não é aquelas coisas que a gente falou, mas eu acho que a torcida organizada tem um papel, como você disse, social e um papel cultural no futebol brasileiro, que eu acho que não deve ser ignorado, pelo contrário, né, deve ser talvez rediscutido e também valorizado. Eu acho que é algo que, né, é uma solução fácil, né, essas propostas de jogo único, de acabar com as organizadas e tudo mais, é tudo muito... uma medida muito paliativa, mas muito ineficiente, como se prova. Então, acho que ao invés de afastar as organizadas, elas tinham que ser trazidas mais para dentro do jogo, poderíamos dizer assim, assim como o torcedor comum, porque o torcedor talvez seja o grande protagonista desse ecossistema do futebol, não só brasileiro, mas mundial. Sobre classificação no Paulista, eu concordo com você, eu acho que ainda dá, mas a rodada do fim de semana é fundamental. Afinal, são 4 pontos em 3 rodadas, é uma diferença considerável que o Corinthians tem que tirar, né? Afinal, né, a distância de 4 pontos, eu falo que é a distância pro Mirassol, que é o segundo colocado, né, no grupo do Corinthians, e 2 classificam por rodada. E tem esse jogo na Arena Barueri entre Palmeiras e Mirassol, que pode ser muito importante pro Corinthians entrar de vez. E aí o Corinthians vai ter mais um jogo em casa contra o Santo André, né, dentro de casa, o pior time do Campeonato Paulista, que aí é pro Corinthians fazer os 3 pontos, e quem sabe na última rodada até entrar já, né, na zona de classificação, podendo, né, assegurar uma vaga no mata-mata. É possível pela matemática e principalmente pelo futebol das últimas rodadas, que eu acho que faz o torcedor do Corinthians ter mais esperança em relação a isso. E só para encerrar o meu destaque final, né, acho que 2 coisas importantes que a gente tem que citar: o protagonismo feminino no Corinthians em 2 pontos. Primeiro, pela conquista da Supercopa no último fim de semana, né, o Corinthians tricampeão da Supercopa feminina, né, novamente se sobressaiu dentro da competição, ganhou as 3 edições, 5 competições consecutivas, né, levantando o troféu. Então é algo que o torcedor e a torcedora tem que valorizar. E um outro protagonista do feminino agora na comissão técnica do time masculino, afinal a competentíssima doutora Ana Carolina Corte, né, que trabalhou anos no Comitê Olímpico Brasileiro, agora é a chefe do departamento médico do Corinthians, uma profissão do mais alto nível, uma das melhores do país. Corinthians também muito bem servido nessa área agora. A Ana Carolina Corte já trabalhava há muito tempo no Corinthians, mas agora vai chefiar o departamento médico. Então, muito bacana, num meio tão machista como é o futebol. E a gente viu, teve tanta amostra desse meio machista na última semana. Eu nem vou citar o caso, mas acho que muita gente aqui sabe do que eu tô falando, de algo que aconteceu lá na Espanha, né? Mas é muito legal ver duas mulheres, não, né? Um grupo de mulheres de um lado com a bola nos pés e uma mulher, né, na parte técnica do outro, com a Ana Carolina Corte assumindo o DM do Corinthians. Então, 2 notícias bem bacanas para o torcedor e para a torcedora do Corinthians ficarem bem felizes nessa semana. O feminino, time desde do fim da semana passada, e a Ana Carolina Corte confirmada, inclusive há pouco, em nota pelo próprio clube, como a nova chefe do DM corintiano. Então, só deixar meu abraço para você, JP, para o Careca. Segunda não estarei, porque estarei curtindo uma merecida folguinha. Mas voltamos em breve para discutir muito mais e debater com você, torcedor, e com você, torcedora, que é sempre muito bacana esse espaço. Então, até a próxima, bom fim de semana para todo mundo.
Muito bem, Zé, importantíssimo esse destaque final aí, né, exaltando as mulheres do Timão. E fica o convite para você que está vendo essa live ou nos ouvindo em formato de podcast e não acompanhou a última live ou o último podcast, a gente falou bastante sobre esse título do Corinthians na Supercopa, analisou a partida a fundo, ficamos aí mais de 15, 20 minutos falando sobre isso. Então, se você está ouvindo, se interessa mais pelo time feminino, como deve ser, vai lá e ouve a última edição também, que a gente falou bastante sobre essa final. Foi um jogaço contra o Corinthians, um jogaço tecnicamente e com muita emoção ali, com gol do Cruzeiro sendo anulado nos últimos minutos. Enfim, muito bacana. Quero agradecer a participação de José Edgar de Matos e Careca Bertalha, dizer que é sempre um prazer estar ao lado de vocês dois para falar de futebol, para falar um pouquinho sobre Corinthians. Agradecer a Raquel Vieira também, que estava na produção e na edição do que se transformará no podcast. No mais, deixe seu like aí se você curtiu essa live, dá uma moral pra gente, compartilha com os amigos e amigas. Se você está nos ouvindo em formato de podcast também, assine, siga o feed do GE, a depender do seu agregador. E não deixe de compartilhar com seus amigos, suas amigas, corintianas, corintianos ou não. Quem gosta de futebol também gosta de acompanhar outras equipes. Agora sim, um grande abraço, beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.